criança vem jogar. Eu aprendi a ler, aprendi a cantar, mas foi na capoeira que eu aprendi a jogar. A, I, O, U, U, O, I, E, A. A, I, O, U, vem criança, vem jogar.
Passamos a apresentar reportagem especial, jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.
Reportagem especial, capoeira, cultura e ação social.
Desde os meus 3 anos de idade eu sempre quis fazer capoeira, porque eu achava uma luta legal e também ensina a se defender.
Essa história da música, né, a percepção, né, e a música, essa parte sonora, assim, ela mexe com o interior mesmo, assim, a parte psicológica, né, ela calma, né. Então, assim, eu achei fantástico a capoeira e pelo fato de dar esse equilíbrio no corpo.
Nós temos que entender, primeiramente, que a capoeira ela é multifacetada. Então, por ela ter essa pluralidade cultural e abarcar várias áreas do conhecimento, a gente vai ter vários tipos de capoeira realmente.
Eu digo sempre que são duas lutas, né? A luta pela capoeira e a luta pela inclusão dos alunos, né? São duas lutas que eu travo lá na escola com os alunos nossos.
O que é a capoeira? Uma luta? Uma dança? Um esporte? Ou quem sabe seja uma brincadeira? Talvez a capoeira seja um pouco de tudo isso. O que podemos afirmar é que a capoeira é uma forma de resistência, uma forma de expressão cultural. É, acima de tudo, história brasileira. E se é a história do nosso país, são muitos os cidadãos por ela influenciados. E uma dessas brasileiras que tem a capoeira impregnada em sua alma é a professora de samba de roda, Fernanda Lopes Machado.
Eu não tenho lembrança de não ter vivido capoeira. Eu morava com a minha avó, Nair Lopes dos Santos, que foi a esposa, né, original do mestre Bimba, até porque ele teve várias, né? E, assim, tipo, aniversário, casamento, dia santo, 15 anos, velório, tudo acabava em samba de roda e também capoeira.
A arte está espalhada em cada canto, do Oiapoque ao Chuí, das florestas amazônicas ao litoral carioca. No Cerrado Brasileiro, também já conta sua história, como lembra o Luiz Cláudio, o mestrando Minhoca.
A raiz da capoeira de Brasília é a capoeira regional, capoeira de Manuel dos Reis Machado, mestre Bimba. Está aqui mestre Tabosa, aí, representante forte, entre outros, mestre Paulão, entre outros que estão aqui em Brasília, mestre Pomo de Ouro.
O mestre Paulão, citado por Luiz, é José Paulo Santos. Ele chegou ao Planalto Central em 1957, quando nem existia Brasília. Na década seguinte, 4 anos após a inauguração da capital, José Paulo começava a disseminar a pernada carioca.
E quando eu comecei capoeira em 1964, na verdade não era capoeira, era pernada carioca. E dali para cá eu comecei a desenvolver um trabalho na escola Eide, em Taguatinga. Tinha um rapaz que saía daqui do plano piloto, que ia para Taguatinga ensinar pra gente alguns movimentos de capoeira. Por lá passaram Joaquim Cruz, foi meu aluno de capoeira, Marlon, que hoje está nos Estados Unidos, foi campeão de judô, Basto, foi campeão de judô. Na verdade, todo mundo treinava, jogava pernada, mas não tinha mestre, né? a gente treinava. Pegava lá, fazia uns polichinelos, uns cangurus, uns negócios, treinava uns golpes, umas rasteiras, fazia uma roda com um birimbau só e tal.
A pernada, até então carioca, iria se baianizar com a chegada na nova capital dos primeiros discípulos de mestre Bimba, lendário capoeirista brasileiro radicado na Bahia. José Paulo iria se transformar em breve no mestre Paulão.
Em 1970, chega em Brasília o Valdemar Santana, o Leopardo, conhecido na Bahia como Leopardo Negro. E o que, que aconteceu? E dali ele trouxe o Tarzan, que foi aluno do mestre Bimba. E foi para Taguatinga, que lá em Taguatinga ele já sabia que ele mexia com capoeira. E ele foi dar aula de capoeira lá no Salim, numa boate que tinha lá. Então era de noite, era boate, de dia era centro de treinamento. A gente treinava capoeira lá.
A influência de Bimba se deu no modo de fazer capoeira e também no meio político, na luta pelo reconhecimento da capoeira como cultura brasileira. Bimba fez uma apresentação em 1953 para o presidente Getúlio Vargas. a onda nacionalista do segundo mandato de Getúlio abarcou a capoeira. Bimba da Bahia era cada vez mais mestre. Os primeiros negros capoeiras, aqueles que haviam fugido dos castigos do Pelourinho, começavam a ter, de alguma forma, o reconhecimento por suas lutas. É o que nos conta o senador baiano e também capoeirista Otto Alencar.
E a capoeira nasceu na Bahia da seguinte forma. Os negros escravizados eram levados para o Pelourinho. E no Pelourinho eles eram chicoteados. Não resistindo ao chicote e tendo a oportunidade de se libertar, eles agiam em defesa própria. Dava-se uma rasteira no feitor, aquele que atuava com o chicote na mão. O feitor caía, ele fugia. E ele fugia para onde? Para um mato baixo do Recôncavo chamado Capoeira. E dizia-se, esse negro é capoeira.
É essa história dessa negritude que tanto sofreu no Brasil colonial que de alguma forma aflora em cada roda de capoeira. Essa história que não pode ser esquecida, como nos lembra o mestrando Minhoca.
Você vê que até os nossos professores, infelizmente, nossos mestres da escola, professores de histórias e outras matérias, têm vergonha de falar do negro. Então tem muita coisa que está escondida, que nós capoeiristas, detentores desse saber, temos que dominar não só a parte prática, mas também a parte teórica disso aí, saber realmente um pouco da geografia na Serra da Barriga, né, lá em Alagoas, e visitar o quilombo de Palmares, que está lá até hoje, com a história de Zumbi dos Palmares, de Gangazumba, de Jacotirene.
O Alan dos Anjos, de 11 anos, já aprendeu as primeiras lições sobre a origem da capoeira. Para ele, tudo aquilo era uma luta disfarçada de dança.
É uma luta disfarçada de dança que eles foram mostrar para os portugueses, mas na verdade eles fizeram foi bater neles para fugir, para ter a liberdade.
A palavra liberdade, destacada por Alan, também é muito prezada por Luiz Cláudio, o mestrando Minhoca. Mas Minhoca faz uma ressalva. A liberdade do negro, embora historicamente esteja ligada à assinatura da Lei Áurea, em 1888, é fruto de muitas e muitas lutas. Esquecer disso deixa uma lacuna muito grande em parte da história.
Mas falar da princesa Isabel, que porque ela é europeia, chegou e assinou, né, e tal, a Lei Áurea, mas é muito vazio.
Da história de luta dos negros brasileiros para 150 países. É este o momento atual da capoeira, reconhecida como patrimônio imaterial do Brasil. Isso tudo com pouca colaboração do Estado, como nos afirma Tiago Baldes, professor de Educação Física no Distrito Federal.
E aí vem a tal da capoeira, né, que é incrivelmente uma manifestação que, sem a ajuda do Estado, já conseguiu alcançar mais de 150 países, já somos reconhecidos pelo IFAM como Patrimônio Imaterial do Brasil, agora o reconhecimento do ano passado, de 2014, como Patrimônio Cultural da Humanidade. Então, na verdade, a gente está trazendo um pouquinho do sangue do negro, né, do escravo, mostrando a história desse estudante, né.
150 países. E quanta gente já não se inspirou na capoeira em seus textos, poemas, músicas. É o que nos lembra o senador Otto Alencar.
E o ritmo da capoeira, como do candomblé e como do samba de roda e do samba duro, levou depois disso grandes compositores a utilizarem esses ritmos para fazer sucesso no Brasil e no mundo. Inclusive um deles ganhou aquela disputa da música popular brasileira com um refrão de capoeira, o Baden Powell. O refrão é: quando eu morrer, me enterre na lapinha, calça culote, paletó e almofadinha.
Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Quando eu morrer, me enterre na lapinha. Calça culote, paletó, almofadinha.
Um exemplo da influência da capoeira em nossa cultura musical são os diversos sambas enredos no qual ela é citada. Tem o Samba do Salgueiro, de 1969. A Caprichosos, de Pilares, em 1998. A Portela, em 2012.
Madureira só sobe o pelô. Tem capoeira na batida do tambor. Samba, ioiô, rola o toque de Olodum. Lá na ribeira, a Bahia me chamou.
E a Mangueira em 1988. Como diz o senador Randolph Rodrigues, do Amapá, a capoeira é uma manifestação genuinamente brasileira.
Os outros esportes que temos aqui e atividades que temos no Brasil, ela tem uma origem, via de regra, não brasileira. Isso é o que distingue a capoeira. A capoeira é a única manifestação esportiva, cultural, educacional, que é genuinamente brasileira. Embora vinda, trazida pelos negros africanos, mas ela se desenvolveu e se manifestou aqui.
E essa manifestação brasileira, que é a capoeira, tem muita história. O primeiro campeonato da modalidade, lá em 1975, foi vencido por um candango, o mestre Paulão.
Em 1975, eu participei do primeiro campeonato brasileiro de capoeira. Brasília não era conhecida no cenário como palco da capoeira. Peguei o filhote de onça do mestre Bimba. Maior do que eu, dava dois de mim. Todo mundo, Paulão, cuidado com ele, que era não sei o quê, bababá. E eu fui, ganhei dele. Dei-lhe uma benção, joguei ele fora da roda. Brasília, que saiu daqui desacreditada. Eu vim campeão brasileiro, peso pesado. E Moreirinha, destaque técnico e vice-campeão. E foi o segundo lugar no campeonato brasileiro.
Atualmente, nem todos os eventos de capoeira têm caráter competitivo. É o caso do Festival de Capoeira do Distrito Federal, organizado pelo professor Tiago Baldez. Tiago lembra que a importância do festival é a integração pela capoeira das crianças, dos mestres, dos cidadãos com deficiência e de toda a comunidade escolar.
Então realizamos esse festival num formato cooperativo e inclusivo, né, em detrimento da competição, onde todos os estudantes das redes, da rede pública e privada do Distrito Federal podem estar participando, acontecendo essa integração e inclusão dos alunos com deficiência, os alunos sem deficiência, onde eles podem ter a oportunidade de conhecer algumas manifestações culturais da cultura afro-brasileira, como o samba de roda, maculelê, e praticar a capoeira, né, dançar a capoeira, jogar a capoeira, brincar capoeira em três rodas, rodas abertas, rodas interativas.
É em festivais como esse que muitos conhecem a capoeira. É ali que, segundo o mestre Paulão, mães e pais fazem uma descoberta.
A capoeira é o melhor esporte do mundo. Eu vou citar alguma coisinha aqui. A capoeira trabalha o princípio da lateralidade, o princípio da sociabilização, o princípio da musicalidade, o princípio da coordenação motora fina e grossa, o princípio da visão periférica. E a capoeira, ela trabalha a geografia, matemática, português, toda essa disciplina, a gente trabalha com a capoeira. Agora o mestre tem que saber isso. Como é que ele vai falar para o aluno que fala em matemática, se ele mesmo não sabe assinar o nome?
A Maria do Amparo, mãe do Ian Vilela, de 10 anos, ficou impressionada com a diversidade do evento. Foi uma oportunidade de ver uma cultura nova, e não foi só para o filho.
De ver o Brasil, que às vezes ele não tem oportunidade de ver, né? E acho que não só para os meninos. Hoje aqui, por exemplo, foi oportunidade para os pais verem muitas coisas. Eu vi em algumas rodas que tinha crianças especiais. Nossa, que coisa linda, viu? Alguém, um menino que está numa cadeira de roda, desce e vai lá. E assim, oportunidade deles verem que essa diversidade toda é parte também da vida deles.
E depois de tantas rodas, Ian tentou definir o que é capoeira.
É uma brincadeira de um jogo, uma luta, uma dança, é tudo.
Para o jovem Ian, a capoeira tem esse caráter quase lúdico. Mas para mestre Paulão, a capoeira é muito mais.
Olha, a capoeira é o meu andar. Ela me levou para tudo quanto é lugar nesse país. Entendeu? Então ela é o meu caminhar. Cada dia que eu ando, eu respiro capoeira, vivo capoeira. E às vezes as pessoas falam assim, Paulão, mas como é que pode? E eu não preciso mais da capoeira assim, tempo. Eu vivo para a capoeira e não da capoeira. É uma diferença muito grande. Então a gente respira a capoeira, você está vendo aqui um sábado, uma lua dessa. Eu aqui rouco, cansado, cheguei em casa 1h, acordei hoje 6h, estou aqui na capoeira de novo.
No próximo bloco da reportagem especial, Capoeira, Cultura e Ação Social, Você vai acompanhar como a capoeira colabora com a inclusão de pessoas com deficiência e no resgate social de crianças e jovens.
Estamos apresentando Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade.